Ficamos agora com as notícias na Associação, com a edição de Cristina Pires.
A taxa de desemprego registada nos Açores no quarto trimestre de 2015 situou-se nos 12,6%, superior à média nacional, que se ficou pelos 12,2%. No trimestre anterior, a percentagem registada no arquipélago foi de 12,1%. Ainda assim, comparativamente ao ano de 2014, a taxa de desemprego na região baixou de 16,3% para 12,8% em 2015. Números que deixam satisfeito Sérgio Ávila, o vice-presidente do Governo.
Os dados hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística confirmam que o ano 2015 foi marcado por uma significativa recuperação e retoma do emprego nos Açores. A taxa de desemprego nos Açores registrou no final do último ano a maior redução face ao mesmo período do ano anterior dos últimos 10 anos. Efetivamente, registra-se no final de 2015 uma taxa de desemprego que é 2,9 pontos percentuais inferior ao verificado um ano antes, o que representa uma redução de 19% da taxa de desemprego homóloga. Os Açores foram assim a região do país com a maior redução da taxa de desemprego no último ano. Existem, no final de 2015, menos 3.680 açorianos desempregados do que há um ano antes, ou seja, menos 20%, e mais 2.474 açorianos a trabalhar. Registra-se pelo oitavo trimestre consecutivo um crescimento da população empregada face ao mesmo trimestre do ano anterior. Em termos de taxa média anual de desemprego, os Açores registaram em 2015 uma redução da taxa de desemprego de 3,5 pontos percentuais, o que assegurou que os Açores sejam a região do país com maior diminuição da taxa média anual de desemprego, sendo que essa diminuição foi no último ano mais do dobro da verificada no conjunto do país.
Considerando todo o ano de 2015, a taxa de desemprego a nível nacional foi de 12,8%, quando em 2014 foi de 13,9%. O tabaco é a principal causa de cancro, sendo responsável por um terço de toda a patologia oncológica em termos universais, e os Açores não são exceção. Isso mesmo afirma Raul Rego, do Centro de Oncologia dos Açores, que alerta para a necessidade urgente de se mudarem hábitos e mentalidades.
O tabaco é responsável por 33% de todo o tipo de cancros. Nos Açores existem, em média, de acordo com os nossos dados, cerca de 1.050 novos casos de cancro ano, e 350 desses novos casos são exclusivamente devidos ao tabaco. É terrível. Uma segunda grande causa, que também tem a ver com cerca de um terço da patologia oncológica, tem a ver com a nossa dieta e com os nossos hábitos de vida em termos alimentares e em termos de prática de exercício físico. O outro terço tem a ver com outros fatores, questões hereditárias, questões da exposição ao sol. Por isso é que o Centro de Oncologia dos Açores está num processo que vai decorrer ao longo dos próximos anos de tentarmos mudar com esse projeto específico, gradualmente, a consciência individual e a consciência coletiva sobre o tabagismo.
O responsável do COA queixa-se ainda da inoperacionalidade dos meios de fiscalização e da indiferença da população.
Infelizmente, a lei, a aplicação da lei sobre o tabaco nos Açores é muito limitada. Entre 2007 e 2012, a nível nacional, houve uma baixa da taxa de tabagismo nacional e nos Açores cresceu. Foi a única zona do país onde isso cresceu. E uma das razões tem a ver com a não aplicação da lei de tabaco. Tem a ver com a inoperacionalidade. E depois, os principais responsáveis por isso são os cidadãos, que são indiferentes, que são coniventes. Não se pode permitir um indivíduo que fuma ao nosso lado, não tem que ser chamado a atenção. Nós não podemos permitir, nós cidadãos, temos que pugnar pela nossa saúde e pela saúde pública. Somos os principais, devemos ser os principais agentes deste processo, porque isto é um processo social, global, não é apenas os serviços públicos que têm essa obrigação, embora naturalmente a tenham e devem também assumir, e também há falhas a esse nível, infelizmente. Mas é importante criar uma nova mentalidade sobre o tabagismo.
O Centro de Oncologia dos Açores está de resto a preparar um programa de rastreio ao cancro oral, que não terá base populacional, mas que será dirigido aos chamados grupos de risco, ou seja, fumadores e alcoólicos. A investigação levada a cabo pela GNR sobre a utilização indevida de gasóleo agrícola está praticamente concluída. São suspeitos de burla tributária cerca de 70 pessoas, mas de acordo com o Sargento Silveira, cabe agora ao Ministério Público decidir quantas serão levadas a julgamento.
Embora os processos tenham incidência no gasóleo, por si só há muita gente envolvida. nos dois processos, redondamente, aproxima-se de 70 arguídos. São arguídos no processo porque há indícios que, de uso ou não, menos próprio do destino de dar ao gasóleo. Agora, claro que isso tudo agora em sede do Ministério Público tem que ser analisado um por um e será ou não deduzida a acusação, mas isso agora acaba o Ministério Público.
A investigação da GNR sobre o uso indevido de gasóleo agrícola arrancou em dezembro de 2013. O anúncio do procedimento de concurso público para a subconcessão do estaleiro naval da Madalena do Pico já foi publicado no Diário da República. De acordo com o Executivo açoriano, esta subconcessão tem em vista a revitalização da atividade industrial de manutenção e reparação naval naquela parcela do arquipélago, bem como a requalificação das infraestruturas ali existentes. Os concorrentes que têm um prazo de 60 dias para entregar as suas propostas deverão ainda apresentar um cronograma de investimento associado, onde seja indicado uma estimativa do valor total do investimento a realizar, com a distribuição dos montantes estimados ao longo dos anos de duração da subconcessão. Pela ocupação daquela área de jurisdição portuária, a subconcessionária pagará uma contrapartida financeira anual mínima de 36 mil euros, devendo o adjudicatário demonstrar que dispõe de capacidade financeira para a execução do contrato de subconcessão, sendo ainda valorizada a criação de novos postos de trabalho. Santa Clara qualificou-se para os quartos de final da Taça de São Miguel ao vencer em Rabo de Peixe a equipa local por 3-1. A equipa da Vila Piscatória esteve a vencer com um golo de Valtinha, de grande penalidade, mas Gil Barros empatou logo de seguida e levou a decisão de vencedor para prolongamento. No tempo extra, o Santa Clara foi mais forte e Clemente e Negói fizeram os golos que deram a vitória aos encarnados. José Armando, treinador do Rabo de Peixe, mostrou-se conformado com o resultado.
Criámos várias situações de gol na primeira parte, sabíamos que com o desenrolar do tempo e com o desenrolar do jogo que ia ser difícil, porque estávamos a jogar contra uma equipa que treina todos os dias, de manhã e tarde, profissionais, o ritmo é um ritmo elevado, mesmo assim na segunda parte não foi mal, sabíamos que eles vinham mais com a intenção de resolver o jogo e não deixar ir a prolongamento, porque eles também não queriam estar com esse tempo todo, mas nós conseguimos fazer o gol, mas sofremos logo o gol do empate. Fomos um pouco abaixo, normal, fisicamente, ainda conseguimos levar o jogo para prolongamento, mas sabíamos que íamos sofrer as consequências dos aspectos físicos.
Quanto ao treinador do Santa Clara, Fernando Valente, realçou que o objetivo principal foi alcançado, apesar de ter sido forçado a gerir o plantel.
Tivemos que gerir aqui uma série de situações, não é? Numa primeira parte em que tivemos que utilizar uma série de juniors, portanto, que não estão muito identificados com o nosso processo, mas portanto, o importante era gerirmos o jogo. E depois, em função daquilo que fosse acontecendo, não sobrecarregar demasiado os jogadores que temos, porque alguns que jogaram aqui hoje iriam jogar no sábado. Mas acima de tudo, dar os parabéns ao Rabo de Peixe também, portanto, foi uma equipa que se bateu muito bem, com boas ideias de jogo, e nós portanto, atingimos o objetivo, que era realmente também dignificar o Santa Clara, e procurar a vitória, conseguimos, mas não há dúvida, ponto, com o enquadramento do jogo espero que não nos deixe marcas e vamos agora ter muito cuidado a recuperar.
Santa Clara está assim nos quartos de final da Taça de São Miguel, onde vai defrontar o Águia nos Arrifes. Os quartos de final da prova ficam completos com os seguintes jogos: São Roque, Val Formoso, União Miquelense Operário e Vitória Sporting Ideal. Os jogos irão realizar-se a 2 de março.